A proposta de lei da divisão política e administrativa de iniciativa do governo angolano levanta várias suspeitas nos diversos setores da sociedade angolana. Em causa está o facto do país se confrontar com vários desafios, não sendo esta proposta uma prioridade imediata. Esta semana as autoridades confirmaram que Angola vai ganhar duas novas províncias, que saíram do Moxico e Quando-Cubango, por fazendo agora um total de 20 contra as 18 existentes desde a proclamação da independência nacional. O assunto foi analisado em sessão do Conselho de Ministros, que apreciou a versão preliminar da proposta. O diploma legal, que foi apreciado no encontro orientado pelo presidente João Lourenço, prevê também a elevação de distritos urbanos e comunas à categoria de municípios, que passam de 164 para 581. De acordo com as autoridades, a medida, que pode vigorar a partir de 2024, visa fundamentalmente clarificar os limites fronteiriços intermunicipais e interprovinciais, reduzir as assimetrias locais, promover uma gestão mais harmoniosa das unidades territoriais. Para muitos analistas, esta proposta do Executivo de João Lourenço pode deitar por terra o desejo manifestado por muitos angolanos de ver o país a realizar eleições autárquicas ainda neste mandato de 5 anos. O presidente da coligação Casa CE, Manuel Fernandes, não tem dúvidas em afirmar que o regime angolano, com esta proposta, dá sinais evidentes para retardar as autarquias no país.
No caso vertente e a forma como foi feita a proposta, no momento em que estamos praticamente em banho-maria, à espera da concretização das autarquias, vê-se que este é um dos elementos que concorre para efetivamente não concretizar as autarquias no período previsto. Ou seja, vai exigir até reformular todo um pacote eleitoral, se necessário, para ter que se adaptar ao atual contexto da divisão administrativa do país. Ora bem, se nós tivermos que olhar para aquilo que é, para aquilo que são as receitas fiscais para o funcionamento das autarquias, a proposta que está a ser remetida reduz em larga escala a densidade territorial das municipalidades. Isto vai fazer com que muitos desses municípios não tenham mesmo capacidade para a sua funcionalidade com base nas receitas locais, porque as autarquias, como sabe, terão duplo financiamento, aquelas que decorrem de receitas fiscais locais e aquelas que virão do fundo que vai ser criado a nível nacional, não é, para efetivamente criar um certo equilíbrio, ou seja, do fundo de equilíbrio do governo central. Mas eu acho que não devia ser por aí. O que nós deveríamos agora avançar, pelo menos a prioridade, entendemos nós, seria mesmo a concretização do poder local e não efetivamente partir logo para este exercício que, mais uma vez, e repito, retarda aquilo que estava planificado. Existe aqui claramente uma intenção, ou seja, a intencionalidade desta proposta de adiar, de ser remetida no intuito de poder ser o álibi para não se realizar as autarquias no período previsto.
Esta é a convicção, pelo menos, do Dr. Manuel Fernandes, porque há um conjunto de tarefas que esta proposta de lei, caso se concretize e com a perspectiva de ela ser implementada a partir de 2024, é a sua convicção de que, não obstante haver este risco de retardamento, a não concretização mesmo da autarquia local a nível do país?
Obviamente que sim, na medida em que vai-se avançar aqui muitos elementos. Aliás, felizmente hoje já está a haver quase que um consenso de que as autarquias devem ser realizadas na sua universalidade total, a nível do país. ou seja, o gradualismo terá que ser apenas funcional e não territorial. Obviamente que com a criação destes municípios, que muitos deles não têm condições nenhuma, vão exigir a criação, ou seja, a construção de centralidades ou então de focos habitacionais no interior do país, e ao nível de Luanda, por exemplo, em que algumas áreas nem sequer eram comunas, nem sequer têm efetivamente infraestruturas para albergar a administração local, então poderá servir como um instrumento justificativo para não concretizar as autarquias locais em função do investimento que tiver que ser feito para então estar em condições de albergar a administração autárquica, quer seja ao nível da Assembleia Local, da Assembleia Municipal, quer ao nível da própria Câmara, ou seja, da Câmara Municipal.
De acordo com as autoridades, esta medida visa clarificar os limites fronteiriços intermunicipais e interprovinciais e reduzir as assimetrias locais. Para Manuel Fernandes, os argumentos do governo mostram a sua intenção política muito objetiva, que do ponto de vista económico não será viável.
Eu penso que a leitura está a ser muito mal feita nesse sentido, porque estes pelo menos são os argumentos que são avançados para justificar a intenção, mas nós sabemos de que não é isto que está no fundo, porque não se pode fazer leituras sobre aquilo que é melhor ou não se ainda não sequer tentou-se experimentar o que estava previsto inicialmente. Eu acho que seria cordial que avançássemos para concretizar as autarquias no modelo presente, ao que está previsto, e na medida que se vai decorrendo o processo e haver a necessidade de se poder repartir ou haver maior número de municípios, então ir-se fazendo paulatinamente. Ora bem, Luanda, de 9 para 52 municípios. No entanto, estamos aqui a ver também, do ponto de vista económico, ou do ponto de vista financeiro, aqui um aumento da carga, pelo menos da despesa com pessoal da parte do Estado, porque serão, outra vez, várias entidades municipais que devem ser suportadas pelo Estado, não é verdade? Quer dizer que estamos aqui a aumentar a estrutura de custo do Orçamento Geral do Estado. E o nosso país, antes pelo contrário, longe de ver a estrutura de custo, devia haver, maior prioridade seria, efetivamente, investimentos, e em função disso e das receitas fiscais, que deveríamos alcançar, que poderemos alcançar o desenvolvimento sustentável do nosso país. E aqui é que nós temos estado a dizer que há um contrassenso sobre as políticas económicas do governo, quando se fala da necessidade de ter que se diminuir a estrutura de custos do Estado, incorporando essa má estrutura de custos mais ou menos no setor privado, porque é o grande player da economia, mas vimos aqui às vezes um exercício contrário do Executivo.
As condições materiais dos municípios que serão criados com a nova divisão política e administrativa é uma preocupação manifestada pelo jurista Gualberto Longenda. O também especialista em desenvolvimento local não entende, por outro lado, o alinhamento que será feito com as autarquias locais.
Na nossa última abordagem prevíamos a necessidade de se concretizar a revisão da divisão político-administrativa, só não conseguimos prever que estava em carteira a institucionalização de tantos municípios, não é? Que marca aqui, faz um marco importante aqui, o número de municípios que se prevê ter, e pronto, duas províncias.
Era. Mas isto é bom do ponto de vista de gestão administrativa e territorial?
Do ponto de vista de gestão administrativa e territorial, a desconcentração e a descentralização do poder é sempre bom, desde que acompanhado de vontade política a sua concretização. Desde muito que se vem advogando a necessidade, de facto, de conceder, de se aproximar cada vez mais o poder aos governados, não é? Institucionalizar novos municípios, de facto, traduz-se na criação de maiores despesas por parte do Estado, porque os municípios, em princípio, são dotados de um orçamento, mas também carrega consigo um conjunto de benefícios. Desde logo, a capacidade de resolução de problemas de nível local. O que eu não consegui perceber ainda é o enquadramento dessa estratégia face ao alinhamento da implementação das autarquias locais, sobretudo no que tem a ver com a questão ligada às condições materiais dos municípios. E porquê? Porque, como sabe, na revisão pontual feita à Constituição, acabou por ser eliminado o princípio do gradualismo, que permitiria, até certa medida, selecionar alguns municípios que, por si, reúnem presentemente condições para a institucionalização das autarquias. Eu olho agora para a proposta que foi apreciada pelo Conselho de Ministros e que, pronto, é quase dar certo que vai avançar, e questiono-me, por exemplo, se uma determinada comuna, sem citar qual, mais aquelas mesmo do interior, das províncias do interior, que nem sequer condições de comuna reunia, propriamente dito, questiono-me se esta comuna vai agora reunir condições para, de facto, ser uma autarquia local, do ponto de vista da demografia, do ponto de vista das infraestruturas, de todo um conjunto de elementos que constituem a base de uma autarquia local.
Doutor, estas e outras são várias as preocupações que se levantam, até porque já com 18 províncias e mais de
164
municípios, o governo sempre alegou dificuldades em termos de recursos para fazer desenvolver o interior. Agora, nesta perspectiva, com que recursos é que o governo pode se socorrer no sentido de garantir, portanto, a sustentabilidade desta proposta?
Ao que tudo indica, nós demos início a um processo irreversível, que é a implementação das autarquias. Primeiro, com a sua concretização constitucional. Segundo, com a eliminação do princípio anteriormente consagrado, que era o do gradualismo. Quando nós damos início a esse processo de forma irreversível, estamos implicitamente a assumir que, em princípio, o Estado tem condições para implementar as autarquias. E que tipo de condições estamos a nos referir, concretamente? De infraestruturas, como temos dito, e porque depois as outras condições ligadas às receitas locais são inerentes aos próprios territórios municipais. A minha pergunta é, uma comuna que não consegue ser uma comuna do ponto de vista real, isso fala-se muito a nível do interior, se nós formos olhar para os distritos urbanos a nível do Anda, se calhar a abordagem é diferente, porque a demografia está aí, está reunida, as infraestruturas, nós estamos a falar do casco urbano, mas se formos falar agora das províncias e os respectivos municípios e comunas do interior, a questão deixa muito a desejar.
O jurista Gualberto Longenda questiona, por outro lado, os investimentos extraordinários previstos para serem incorporados no Orçamento Geral do Estado de 2024. Um outro assunto tem que ver com a revisão da Constituição da República.
O que é que se pretende realizar de concreto do ponto de vista de investimento extraordinário, né, para anexar ao Orçamento Geral do Estado que se prevê para 2023, para com isto criarem-se condições inerentes à execuibilidade desta revisão da divisão político-administrativa, salvo se estiver a ser estudada uma implementação faseada, o que de certa medida se tornaria também desnecessário, uma vez que está às portas a imposição não só legal quanto partidária, assim como das outras forças que movem a sociedade, a exigência da implementação das autarquias locais. Ou seja, eu vejo aqui um problema com duas caras, né? E que não parece-me indissociável daí falar sempre em autarquias locais. Estamos a fazer a revisão político-administrativa, estamos a prever 581 municípios, ok? Conseguimos prever também 581 autarquias locais. Como é que depois a comuna, por exemplo, uma comuna do interior, que não consegue demonstrar hoje qualquer tipo de arrecadação de receita, vai sobreviver nas vestes de autarquias? Eu penso que isso não pode ser esquecido, tem de ser colocado à mesa já agora, não é?
Um outro assunto também, Dr. Gualberto, com a hipotética implementação desta proposta, naturalmente que haverá necessidade de se mexer na Constituição.
Sim, não parece ser o grande problema. A Constituição, no que refere à divisão político-administrativa, para mim não é um problema por aí além.
Eu estou a falar concretamente na perspectiva do mapa eleitoral.
Do mapa eleitoral, sim, senhor. Também tem que
prevendo já as próximas eleições daqui a 5 anos.
Exatamente, Arão. Esse é um outro... Esta e outras constituem uma série de questões que não podem passar de parte e simplesmente se avançar, salvo se estiver a ser acautelada, um pacote estratégico mesmo, que ainda não é de consumo público e não tivemos acesso, que depois consiga então atender a todas essas questões.
E o doutor também falou aqui, do ponto de vista do peso orçamental, é que haverá necessidade de mais quadros que devem ser canalizados para estas regiões novas que vão ser criadas. Isto, de alguma forma, também vai criar algum desequilíbrio.
Certamente, Arão, certamente. Porque bem, estamos a falar atualmente de 164 municípios e prevê-se então o surgimento de quase mais o dobro, né? Estamos a falar em 581 municípios no total. Obviamente que cada município tem o seu orçamento. Também já falámos, e aqui por esta via, na necessidade de se rever os critérios de adjudicação de orçamentos a nível dos municípios. É errado quando se atribui, por exemplo, 25 milhões de kwanzas ao município do Lobito e atribui-se os mesmos 25 milhões de kwanzas a um outro município com demografia muito inferior e outras particularidades também diferentes.
Estamos a ver em termos também de recursos disponíveis a nível de cada região.
Recursos disponíveis a nível de cada região. Também, sim senhor, vai-se ter em consideração, aliás, deve-se ter em consideração, mas é dado certo que isso é um peso muito grande para o orçamento. É um peso grande. Daí a minha questão, e reservo-me ao direito de crer que sim, que o Executivo, o Conselho de Ministros está a estudar, ou terá estudado já uma estratégia que acautele na íntegra este peso orçamental que, em princípio, suportará dois momentos. O primeiro é o inerente à implementação desta divisão político-administrativa. Porque a partir do momento em que as comunas deixam de ser comunas e passam a ser municípios, há um trabalho interventivo emergencial que deve ser feito, inerente à criação de infraestruturas para a sua extensão à categoria de município. Okay? Nós temos ainda comunas no interior que, do ponto de vista até administrativo, não reúnem requisitos ou, pelo menos, condições básicas para que consiga aí funcionar um aparato administrativo municipal, sob pena de as instituições funcionarem de forma precária ou mesmo não funcionarem.
Por sua vez, o economista Carlos Rosado de Carvalho considera que o problema desta proposta do governo angolano não é a divisão política administrativa, mas principalmente o problema de gestão.
E temos exemplos, entre dois. Luanda é uma província pequena, Zaire é uma província pequena, não é por isso que são bem governados, são mal governados pelas pessoas que põem lá, pelos gestores. É como as empresas e muitas vezes os países. Às vezes dizem, mas, por exemplo, os angolanos, quando estão fora do país, a trabalhar noutros países, têm mais produtividade. Claro, porque esses países são melhor organizados, são melhor geridos. O nosso problema é esse, o nosso problema é um problema de gestão, o nosso problema não é um problema de divisão político-administrativa. E, portanto, se é o principal critério, é melhorar a gestão, é aproximar as decisões dos cidadãos, façam duas coisas. Mudem o centralismo do orçamento, atribuam mais, e não precisa sequer de dar mais dinheiro, supostamente, não é? Quer dizer, ou por outra, se tu vais dar, quer dizer, não vamos gastar mais, é o mesmo orçamento, o orçamento que nós temos, melhor distribuído pelas províncias. Tu vês, eu analiso os orçamentos há muitos anos, e tu vês, às vezes o Quase Norte tem muito dinheiro, depois já o seu presidente vai lá, então, o seu presidente faz uma visita, mas isso não é no tempo do presidente João Lourenço, é deste tempo, o presidente vai visitar uma província, no ano seguinte já o orçamento já aumenta, sem critério absolutamente nenhum. Portanto, querem melhorar, descentralizem o orçamento.
Finalmente, Carlos Rosado de Carvalho defende que a inflação e o desemprego são assuntos que preocupam os angolanos, que deveriam estar na agenda de prioridades do governo liderado por João Lourenço.
Eu acho que uma forma para gerir melhor o orçamento descentralizado, do meu ponto de vista, eram as províncias. Perdão, eram as autarquias, não eram as províncias. O problema não está na província, nas províncias, o problema está nos municípios. Portanto, tenham mais dinheiro, mais responsabilidades. Essa, do meu ponto de vista, é a prioridade. E é por aí que nós devemos fazer. Não é criar uma nova divisão político-administrativa. Mudem as nomeações, ponham pessoas competentes, mesmo que não tenham autarquias, ponham pessoas competentes à frente das comunas, dos municípios e das províncias, e não ponham as pessoas só que são do MPLA e são fiéis à liderança. E isto, mesmo do ponto de vista orçamental, nós estamos, por um lado, a reduzir os ministérios e, eventualmente, até criar super-ministérios. Fizemos isso, nota-se alguma coisa. Por exemplo, turismo, cultura e talvez as perguntas que fazem. Uma das perguntas é se nós concordamos que as províncias sejam divididas em função de fronteiras naturais ou em função por separação dos municípios, isolamento ou afastamento. Quer dizer, mesmo o próprio inquérito. Por amor de Deus, quer dizer, eu acho que não tem nada, e acho que esta é uma distração que foi mais uma vez criada, que nós estamos agora a dirigir esforços para a divisão política administrativa de Angola, e enquanto fazemos isso não discutimos outras coisas que são muito mais importantes, como eu dizia ontem, a inflação e o desemprego.
Carlos Rosado de Carvalho, Gualberto Longuenda e Manuel Fernandes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.